Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vamos ainda ao capítulo 5, versos 41 a 44. João 5, 41 a 44. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E atentemos para esse verso 44. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não procurais a glória que vem do Deus único? Capítulo 6, ainda, desse Evangelho, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Capítulo 7, verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Aqui atentemos para essa expressão: mas o que procura a glória de quem o enviou. Ainda o capítulo 12 de João, versos 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E finalmente o capítulo 17, versos 1 e 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Vamos orar. Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos, porque temos o privilégio santo de nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus, teu Filho, por termos tua palavra aberta diante de nós e por termos teu bendito Espírito Santo para interpretá-la aos nossos corações. Te suplicamos, ó bendito Senhor, que pelo teu Espírito realizes a tua obra em nossas vidas nessa noite, por meio da tua santa palavra. Carecemos imensamente da provisão, habilitação e assistência do Senhor para compreender a tua palavra, ouvi-la, guardá-la e obedecê-la. Ajuda-nos, Senhor. Sê conosco. Tome tua vara e teu cajado e caminha entre nós nessa noite através da tua palavra. Unge nossas cabeças com óleo, para que nossos cálices transbordem. Supremo Bispo e Pastor de nossas almas, nós dependemos de Ti e esperamos toda a provisão de Ti para essa noite de comunhão. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esses 3 dias de comunhão que teremos na palavra do Senhor, nós iremos abordar um tema só para esses 3 tempos. E o tema é o fardo pela glória de Deus. Nós vamos iniciar com esses textos de João, a vida do próprio Senhor Jesus, porque esse foi o homem, sobretudo, que viveu com este fardo. O Senhor Jesus é o homem que viveu com o fardo com respeito à glória de Deus. Sabe, queridos irmãos, o pecado causou um estrago tão grande nos nossos corações que, quer de maneira deliberada ou não subconsciente, deliberada ou subconsciente, quer de maneira, então, explícita ou sutil, de alguma forma, no que concerne a nossa natureza humana caída, nós sempre estamos buscando glória. Isso faz parte da natureza humana caída. Isso é um desastre nas nossas relações humanas. Isso é uma chaga na nossa relação com Deus, nos inutiliza com relação a Deus. Mas é um fato. E a não ser que isso seja muito claro aos nossos corações, nós não poderemos, e aqui não há nenhum exagero de palavras, não poderemos avançar na nossa jornada cristã e, consequentemente, na nossa estatura espiritual. Então, observe aqui no Evangelho de João o primeiro verso que nós lemos, que foi João 4,34. Nosso Senhor Jesus resume de maneira tão linda sua vida, serviço, obra, motivo do envio do Pai ao Filho à Terra. Esse versículo tão significativo. A minha comida, aquilo que para mim é o mais básico, o mais essencial, é, ou consiste em, fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele conclui assim, realizar, veja essa palavra, a sua obra. Dentre os outros textos que nós lemos, não vamos repeti-los todos, nós vimos também que o Senhor diz assim, como podeis vós crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e não buscais, procurais a glória que vem do Deus único. Também ele disse, aquele que fala por si mesmo, ele está buscando sua própria glória. Mas aquele que fala de acordo com aquele que o enviou, então esse está buscando a glória daquele que o enviou. 3 vezes, podemos dizer, na vida humana do nosso Senhor, uma voz do céu explícita se manifesta a Ele. Você sabe que no Evangelho de Lucas, nós podemos muito clara e evidentemente dividir aquele Evangelho em 3 grandes partes que se dividem exatamente pelas 2 vozes do céu, os 2 momentos, Lucas 3, Lucas 9, Jordão e Hermon, ou Monte da Transfiguração. Este é meu filho amado em quem me comprazo, aqui no Jordão, este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi, aqui no Hermon. Normalmente esses 2 fatos são bem conhecidos de nós, mas há uma 3ª vez em que a voz do céu é ouvida. E parece que para esse último evento nós não temos ou não prestamos tanta atenção. E foi esse de João 12 que nós citamos aí. João 12, versos 27 e 28. Quando nosso Senhor está falando aí no contexto sobre o grão de trigo que veio à terra para morrer, essa era a obra que ele veio realizar. Isso era para ele a sua comida, fazer a vontade daquele que me enviou, realizar sua obra. E agora ele está ali, digamos, à frente da cruz. Nós já estamos em João 12. Nosso Senhor está aí há 6 dias da cruz. Então ele diz, a minha alma está angustiada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente para esta hora eu vim. Então, o que ele diz? Pai, glorifica teu nome. Esse foi o homem que viveu com o fardo pela glória de Deus. Então, quando ele ora, Pai, glorifica o teu nome. Você reparou o que está escrito aí no verso 28 de João 12? Então, uma voz do céu lhe diz. Terceira vez na jornada humana do Senhor Jesus. E o que essa voz diz? Eu já o glorifiquei. Porque aquele era o homem que viveu com o fardo único. O único fardo era o fardo pela glória de Deus. Então ele ouve do seu pai, há 6 dias da cruz, eu já o glorifiquei. Glorificou o quê? O próprio nome do pai. O Senhor disse, pai, glorifica teu nome. Então o pai disse, eu já o glorifiquei. Como? Quando? Onde? O pai já havia glorificado seu nome na vida do filho, podemos dizer, por 33 anos e meio. E particularmente nesses últimos 3 anos e meio, onde esse homem viveu com um fardo, o fardo pela glória de Deus. Então, que voz profunda ao filho há 6 dias da cruz. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O pai está referindo ao seu próprio nome. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. De novo, onde, quando? Nessa vida preciosa, única, que viveu com um motivo, um alvo, um foco, uma meta, um fardo, a glória do meu pai. Então, queridos irmãos, que privilégio para nós podermos, nessa primeira noite, não sei se seguiremos com o tema da própria vida do Senhor, vamos seguindo a direção do Senhor, ou iremos para a vida de Paulo, possivelmente, algo sobre Pedro, conforme o Senhor nos conduzir, nos direcionar. Nós vamos ver como esse fardo se manifestou nessas vidas. Claro que teríamos que iniciar, necessariamente, por essa vida única e preciosa, o homem segundo o coração de Deus, nosso Senhor Jesus. Então, os últimos textos que lemos, talvez você ainda tenha a sua Bíblia aberta aí, foi João 17. E quando nós chegamos a João 17, nós temos aí um clímax. Eu estou certo que em outra ocasião mesmo, comentando algo desse capítulo com os irmãos, eu disse que muitos estudiosos desse capítulo são unânimes, de uma forma ou de outra, em dizer o seguinte. João 17 é o santo dos santos da Bíblia. Um outro irmão diz assim, quando lemos João 17, nós precisamos tirar nossas sandálias dos pés, porque estamos pisando em uma terra santa. E por que isso? Porque, irmãos, o capítulo 17 de João, onde iremos extrair algumas lições sobre o fardo pela glória de Deus, vamos abordar João 17 assim, dentro desse tema que já citei, esse tema maior, porque ele pode ser abordado de muitas formas. Abordado pela visão do Senhor, o sumo sacerdote, abordado pelo que ele falou aos discípulos, o seu cuidado, digamos, paternal por ele, abordado nas relações que ele faz dos discípulos com ele, dos discípulos com o mundo, muitas abordagens. Esse capítulo é riquíssimo. Nós vamos abordá-lo hoje com este foco, o fardo pela glória de Deus. Então, quando nós chegamos aí, o que nós temos em João 17? Porque ele é realmente um santo dos santos da Bíblia. Porque nós vamos conhecer o coração do Pai por meio do Filho em João 17. Nós vamos saber como são, coloquemos assim, as entranhas do coração de Deus o Pai, nessas palavras de Deus o Filho, na chamada, assim chamada, oração sumo sacerdotal de Cristo. Inicialmente nós vemos os versos 1 e 4, por causa da abordagem que vamos fazer. Então olhe de novo, por favor, para eles. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos e disse, Pai, é chegada a ora, essa expressão no Evangelho de João é singular. Ela aparece a primeira vez no capítulo 2, você deve se lembrar, quando a mãe do nosso Senhor traz aquela necessidade sobre o vinho que acabou naquelas bodas, e então o Senhor diz assim a ela: mulher, interessante que ele não diz mãe, não é? Porque o que estava envolvido ali não era essa questão de mãe e filho, não é? Mas eram os interesses do filho relacionados ao seu pai. Então ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então nós sabemos o que o Senhor fez ali, apenas uma expressão do significado daquela hora. Que hora? A hora em que, sim, a água seria transformada em vinho na preciosa redenção da cruz do Calvário. Essa era a hora. Mas agora ele vai dizer: pai, é chegada a hora. Você vê? No capítulo 2, ainda não é chegada a minha hora. Mas no capítulo 17, é chegada a hora. Porque Nosso Senhor está à sombra da cruz. Aqui em João 17, ele está a horas da cruz. Algumas horas. E o que ele tem a dizer? Como ele abre, digamos, essa oração, depois dessa frase: pai, é chegada a hora. Aí está a palavra: glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Sabe o que o Senhor quer dizer com glorifica teu filho? Vamos traduzir essa expressão de outras formas. O Senhor está dizendo: pai, fortalece teu filho. O Senhor está dizendo: pai, equipa o teu filho. Pai, concede para o teu filho tudo o que ele precisa para que ele não hesite diante da cruz. O que nós temos depois de João 17? Nós temos João 18. O que nós temos em João 18? Getsemane. O que o Senhor diz no Getsemane 3 vezes? Como ele ora? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Por causa das implicações do que esse cálice significava. Separação da face luminosa, santa, gloriosa do seu amado Pai e eterno Pai. Então, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi isso que moveu a vida humana do nosso amado Senhor Jesus. O fardo pela glória de Deus. Tua vontade, tua obra, são as palavras dele nos versos que nós lemos. Então, quando ele diz: glorifica teu filho, sabe, irmãos, precisamos ser cuidadosos com essas palavras, porque o Senhor não está pedindo ao seu pai para que ele tenha um novo irmão aqui. Você me entende o que isso significa? Você lembra o que aconteceu no irmão? Ele foi transfigurado diante dos seus 3 discípulos e eles viram sua glória. Pedro ficou tão impactado que na sua epístola ele diz assim: nós estávamos com ele no Monte Santo e ouvimos aquela voz enviada a ele pela... Pedro chama a glória excelsa. E foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado. Tão impactante foi aquela cena de glória. Então, quando Nosso Senhor fala: pai, glorifica o teu filho, o que será que ele está pedindo? Um novo irmão às vésperas da cruz? Definitivamente não. Nosso Senhor está pedindo para ser fortalecido, sustentado, equipado, para que essa horrível hora seja enfrentada sem recuo, sem hesitação. Não seja a minha vontade, mas sim tua vontade. Então glorifica teu filho, para que, você vê, o filho te glorifique a ti. Equipa, fortalece, sustenta o teu filho. Podemos dizer assim: do contrário, como teu filho glorificará a ti? Esse é o sentido da oração do Senhor. Maravilhoso. Porque mostra que o nosso Senhor Jesus não foi, em hipótese nenhuma, um super-homem. Graças a Deus, porque super-homem não podia nos salvar. Nós não somos super-homens, nós somos só homens. Fracos, vulneráveis, sujeitos a toda sorte de tentações, e assim foi o nosso Senhor. Fraco, vulnerável e sujeito a toda sorte de tentações. Ou não? O que o livro de Hebreus diz? Tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Graças ao Senhor. Então, amados irmãos, explicando um pouquinho sobre o verso 4, nós já vamos fazer uma divisão desse capítulo nesta abordagem que já mencionamos. O fardo do Senhor pela glória de Deus. O verso 4, então, que também lemos, ele diz assim: eu te glorifiquei. Muito interessante ele ter colocado no passado. Porque se a obra que ele veio realizar, ou a hora que ele menciona nesse evangelho, definitivamente é a cruz, então ele ainda não realizou a obra. Ele não está na cruz. Mas como ele coloca esse verbo no passado? Eu te glorifiquei. Não só isso. Ele diz: eu te glorifiquei na terra consumando. Nós podemos dizer, mas também não era ainda o fato. Porque na cruz ele diz, aliás, as palavras são as mesmas na língua original. O consumando aí é a mesma raiz e base da palavra de João 19:30, quando Nosso Senhor na cruz disse o quê? Está consumado. Não é? O tetelestai, a mesma raiz. Então, em João 17, ele antecipa a certeza, a convicção que ele tinha no seu coração de que essa era a obra para a qual ele veio realizar. Então, ele coloca isso no passado. Ele diz: eu te glorifiquei na terra e consumei, ou consumando, a obra que me confiaste para fazer. Não era multiplicar pães, não era curar demônios, não era restaurar saúde de coxos, curar cegos. Não era essa a obra. Isso fazia parte da demonstração de quem ele era como filho de Deus, o rei, não é? A autoridade do seu reino, do seu governo, mas não era a obra. A obra estava por vir, era a cruz. Mas aqui no verso 4, maravilhosamente, ele põe no passado: eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me enviaste para fazer. É a cruz, amados irmãos. E aí está o Senhor usando essa expressão de novo: glorifiquei na terra. Então, o que faremos a partir daqui? Algumas palavras ainda sobre João 17 no seu sentido mais amplo, significado de João 17. Preste atenção. Primeira coisa, olhe o alvo dessa intercessão. Nosso Senhor roga pelos discípulos o tempo todo nessa oração, a glória de Deus no próprio Deus, o seu Pai, buscando a glória do seu Pai, a glória de Deus no seu Filho, glorifica o teu Filho, como nós vimos, e a glória de Deus nos discípulos, naqueles que o Senhor lhes deu. Glória no Pai, glória no Filho, glória nos discípulos. Então, veja o foco, o alvo dessa intercessão. Olha o verso 9 desse capítulo. É por eles. Irmãos, quando nós estamos no Santo dos Santos da Bíblia, como é chamado por muitos, olha o que nós escutamos. Você sabe que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, uma vez ao ano, ninguém escutava nada. Ele tinha aquelas campainhas nas orlas das suas vestes para que, se de alguma forma ele morresse no Santo dos Santos por ter feito algo de alguma maneira inadequada, ele fosse puxado de lá com uma corda, porque ninguém poderia entrar lá para tirá-lo de lá. Porque a Shekinah, da glória de Deus, estava lá. Então, aquele era um dia para quem ficava de fora completamente oculto. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro, ninguém via a glória a não ser o sumo sacerdote. Ninguém ouvia nenhuma oração, nenhuma palavra, nada. Porque digamos que Deus sai do Sinai naquela revelação tremenda daquele monte, né? A santidade de Deus no Sinai, o povo não chega nem perto, apenas Moisés sobe lá. E depois aquela glória sai dali, podemos assim dizer, e vai para um quarto fechado no meio do povo, o Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus não quer se dar ao seu povo? Deus não quer comunhão com o seu povo? Não é por causa de Deus, é por causa do povo. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se fôssemos fazer uma declaração paralela com relação a nós, teríamos que dizer: nós somos trevas e não há em nós luz nenhuma. Então Deus teve que se trancar no quartinho secreto, onde somente o sumo sacerdote entrava. E como eu disse, nada era ouvido. Agora faça esse contraste quando você lê João 17. Agora nós temos não temos Arão aí e nem um filho de Arão. Na genealogia dos sumos sacerdotes, nós temos o sumo sacerdote. Nós temos o verdadeiro Arão. E agora ele entra onde? Podemos assim dizer, nesse capítulo. Ele entra no Santo dos Santos, espiritualmente falando. E nós vamos ouvir uma longa oração. Será que nós temos entendido esse capítulo assim? O povo de Israel não ouvia nada. E se ouvisse, ouviriam de alguém que era apenas sombra do verdadeiro sumo sacerdote. Nós estamos ouvindo tudo o que o sumo sacerdote tem no seu coração. Com relação à glória de Deus, seu Pai, com relação à glória dele mesmo como Filho do Deus glorioso, com relação à glória da obra que ele veio para realizar, da qual nós somos e seremos eternamente devedores, e da glória do Pai e do Filho nos filhos, nos discípulos. Então, amados irmãos, que texto maravilhoso. Então, é por eles, voltando ao verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lemos um versículo só, apenas o versículo 9. Ele não enche o nosso coração de gozo celestial? Ele está dizendo aqui, e aqui dá uma diferença muito drástica a ser observada, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste do mundo. O que será que significa isso? Será que o Senhor Jesus não tem nenhum interesse pelo mundo? Será que isso condiz com outros textos da Bíblia? Por exemplo, aqui mesmo, para citar esse próprio evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira e com tal intensidade que deu o seu Filho unigênito. Então, o que será que significa não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo? Precisamos entender isso muito bem, amados irmãos. Nosso Senhor Jesus, escute com atenção, ele é o Salvador para todo mundo, para toda a humanidade, mas ele é o intercessor apenas da igreja. E esse é o nosso mais elevado privilégio. Para colocar em outras palavras, o livro de Hebreus não é para o mundo. O livro de Hebreus é para a igreja. O sumo sacerdote intercedendo por aqueles que são seus. Aqueles que o Pai lhe deu. Sabe como ele se refere a estes? Aqui atrás em João 10, ele se refere a eles assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Essas são as minhas ovelhas que o Pai me deu. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. E das mãos de meu Pai, assim como das mãos de meu Pai, ninguém as pode arrebatar. Eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão eternamente. Esse é o nosso intercessor. Então, amados irmãos, é por isso que ele disse: não rogo pelo mundo. Porque ele roga, ele intercede só pela igreja. Mas ele está exposto, e foi exposto nas palavras de Paulo publicamente, na sua justiça, no seu amor, na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvador é uma coisa, intercessor é outra coisa. E aqui nós não estamos vendo, digamos, o Salvador em primeiro plano, nós estamos vendo o intercessor em primeiro plano. Então não rogo pelo mundo, mas rogo pelos que me deste do mundo. Mais uma coisa ainda geral sobre essa oração. Se ela é o santo dos santos, espiritualmente falando, da Bíblia, então ela teria que ter mesmo essa característica que vou citar agora aqui. E você vai observar, vamos citar alguns exemplos. Ela é uma oração que supera, não respeita os conceitos de tempo e de espaço. Vamos perceber, para você ver a beleza dela. Por exemplo, olha o verso 4 que nós já lemos. E esse já comentamos, inclusive. Eu te glorifiquei na terra, o Senhor colocando no passado uma obra que estava no futuro, consumando a obra. E não há nenhuma dúvida de que essa a obra é a cruz. Porque o grão de trigo caiu em terra para quê? Para multiplicar pães, para expulsar demônios, foi para isso? Ele diz para morrer, porque se não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto, não é? Então você vê que o Senhor está como que fora dos limites do tempo e do espaço. Te glorifiquei na terra consumando a obra. Veja mais um exemplo. Olha os versos 11 e 12. Já não estou... estou no mundo. Ah, como podemos entender essa frase, irmãos? Nosso Senhor estava ali junto com seus discípulos. Ele ainda iria para o Getsêmane agonizar em oração. Já não estou no mundo. Que maravilhosa expressão e quão curiosa ela é. Ao passo que eles continuam no mundo, mas eu vou para junto de ti. Veja, não estou no mundo, colocou no passado, mas diz, vou para junto de ti. Agora colocou no futuro. Você vê que é uma oração que não tem limites de tempo e espaço, porque, digamos, a esfera dessa oração é espiritual, celestial. O Senhor tem a obra diante dele tão clara e tão consumada na sua visão, no seu coração, na sua oração, até na sua intercessão, não é? Ele olha para a sua posição atual, como aquele que está a horas da cruz e diz assim, eu já não estou no mundo. Aliás, amados irmãos, vamos seguir um pouquinho para entendermos alguma coisa a mais. Já voltamos. Verso 11. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Verso 12. Quando eu estava com eles, mas ele ainda está. E ainda estará ali no Getsêmane, quando ele será preso, né? E aí sim, apartado dos seus discípulos. Mas você vê como ele já ora aqui? Então podemos dizer sim que é uma oração que sugere uma esfera fora do tempo e fora do espaço. Celestial, espiritual, que toca realidades espirituais, né? Quando eu estava no mundo, ou quando eu estava com eles, perdão, verso 12, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Olha o verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Veja aí o fardo pela glória. Que glória é essa? É a glória que me conferiste. É tua glória em mim, Pai. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Que maravilha, queridos irmãos. A expressão que vamos destacar aqui é onde eu estou. Porque se essa oração, como nós falamos, ela ultrapassa os limites de tempo e espaço, então o que o Senhor quis dizer com onde eu estou? Vamos para alguns versículos nesse evangelho mesmo. Retorne, por favor, a João 7. Veja o verso 34. João 7, 34. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. É claro que seus discípulos não entenderam nada, porque ele estava diante deles, né? Então, verso 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros. Para onde irá este, que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o propósito de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me, e não me achareis. E também, veja aí, a indagação deles. Onde eu estou, vós não podeis ir. No mesmo evangelho, capítulo 12, veja o verso 26. 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou? Você vê que essa expressão é recorrente nos lábios do Senhor? Essa expressão misteriosa, né? Onde eu estou? Ali também estará o meu servo. Ora, os seus servos estavam ali com eles, né? Naturalmente falando, já andando com eles há 3 anos, né? E ele está dizendo, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Primeiro é que essa posição a que o Senhor se refere é uma posição, digamos, sempre presente. Não é onde eu estive e não é onde eu estarei. Ele fala de uma posição sempre presente, onde eu estou. Já vimos no capítulo 7, já vimos no capítulo 12. Veja ainda mais. Veja o capítulo 14, verso 3. Certamente você conhece esse capítulo bem, o capítulo sobre o Consolador, João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí, nós já lemos esse capítulo 17, verso 24, onde o Senhor repetiu mais uma vez aí na oração sacerdotal: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E talvez você já saiba que o Evangelho de João mesmo nos dá a resposta, onde ele está. João capítulo 1, verso 18, aquele lindo verso, onde João diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, quem é o Deus unigênito? É o Pai? É o Filho. O Deus unigênito que está, não é esteve e nem é estará. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa é a posição sempre presente do nosso Senhor Jesus. É aí que ele sempre está. E agora ele ora em João 17. Pai, minha vontade é que onde eu estou? Digamos que agora ele está respondendo à indagação dos discípulos em João 7. O que ele quer dizer com onde eu estou? Ele está aqui, diante de nós, não é? Quando ele conversa com Nicodemos, aquelas palavras registradas em João 3, tão lindas também, ele diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Até aí entendemos bem. Mas aí ele diz assim: O Filho do Homem que está no céu. Como está no céu? Ele está na frente de Nicodemos. Nicodemos deve ter ficado bastante indagativo, você não acha? O Senhor está dizendo: Eu estou aqui e eu também estou lá. Porque esse lá, na verdade, não é lá a quilômetros de distância. Ele está falando de uma realidade espiritual e celestial. Não é? Que maravilhoso, amados irmãos. Pai, minha vontade. Lembre-se que no Getsêmani ele diz: Não faça a minha vontade, faça a tua vontade. E a vontade dele, por causa desse ser o lema da vida desse homem que viveu com o fardo pela glória de Deus, então digamos que em todo o tempo ele estava fazendo isso aqui, colocando, submetendo a vontade dele. Se ele é um homem completo, ele tem vontade. A vontade do Pai não substituiu a vontade do Filho. O Pai tem vontade e o Filho tem vontade, duas vontades. Mas em todo o tempo, o Filho subordina a sua vontade à vontade do seu Pai. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que palavras santas, amados irmãos. Por elas nós fomos salvos. Então, aí está a resposta de João. O Filho, o Deus unigênito, está no seio do Pai. Então essa oração apresenta toda essa característica de superar os limites de tempo e de espaço. Agora, confiando na misericórdia, na provisão do Senhor, nós vamos entrar no encargo central do nosso tempo de comunhão nessa noite. Nós vamos fazer uma abordagem dupla agora aqui, nesse capítulo 17 de João, da seguinte forma. Na versão revista atualizada de Almeida, que é a que eu estou usando, há três vezes a repetição da palavra também. Então, se você tem outras versões aí, você vai achar termos similares, e estou explicando isso para você não se confundir, mas significa exatamente a mesma coisa em português, como, por exemplo, assim como. Assim como é também, né? Mas na revista atualizada, especificamente, você vai encontrar três vezes a mesma palavra. Também aqui, também ali e também de novo. Sabe por que nós estamos destacando essa palavra? Porque quando nosso Senhor fala sobre essa glória do Pai e seu fardo pela glória do Pai, a glória do Pai no próprio Pai, a glória do Pai no Filho, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, mas não só isso. A glória do Pai e do Filho nos filhos, ou nos discípulos. Então agora é esse nosso encargo principal para essa primeira noite de comunhão. Vamos ver o que significa isso. Essa glória do Pai e do Filho nos filhos. Vamos colocar isso de outra maneira. Vamos ver qual é a correspondência, essa seria uma boa palavra, correspondência entre Cristo e a igreja, ou entre Cristo e os seus discípulos. O que é verdadeiro sobre Cristo sendo verdadeiro na mesma intensidade para os seus discípulos, para aqueles que foram chamados por Ele, dados a Ele pelo Pai, santificados por Ele, também é a palavra-chave. Então vamos examinar essa expressão. João, então, capítulo 17, todos os textos serão aí. Capítulo 17, verso 16. Vamos à primeira expressão dessa palavra. Verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Antes de explicar um pouco esse versículo aqui, vamos compreender ainda o seguinte. As três correspondências que vamos ver agora, que tocam essa glória do Pai e glória do Filho nos filhos ou na igreja, nós, os que pertencem ao Senhor, elas têm a ver com a glória do nosso chamamento. Cada uma das três expressões abrem algo da glória do nosso chamamento. Então está, voltemos ao primeiro versículo, capítulo 16, verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, palavras que têm que ser escritas com fogo nos nossos corações. O que o Senhor quis dizer com essas palavras? Coloquemos assim, a glória de uma sublime separação. Nunca, querido irmão, permita que isso se perca no teu coração. Posso até ousar dizer o seguinte, é aqui que começa a nossa vida cristã. Não dá para falar em santificação posterior, iluminação, revelação, aumento da estatura espiritual, serviço, por exemplo, ministério, nada, nenhum tema, se nós não começamos por aqui. A glória da nossa sublime separação. Amados irmãos, quando o povo de Deus passa duas águas, Mar Vermelho e Jordão, não vamos ter tempo para entrar em detalhes, mas escute, nas duas vezes você vai encontrar um fato repetitivo. Primeiro, na primeira ocasião, quando passaram o Mar Vermelho, lembre-se, uma separação absoluta. Não haveria um caminho de volta para o Egito, não existe. O mar se fechou, lá estava o faraó, os seus exércitos, separação e ponto final. Digamos que eles tinham só um bilhete de ida nessa viagem, né? Não tinham um bilhete de volta. Porque essa separação tremenda, tipificada pelo Mar Vermelho, Paulo explica em Coríntios 10 que fala do nosso batismo em nome do nosso Senhor Jesus, né? Ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em última análise significa a mesma coisa, quando nós fomos separados, demos o testemunho da nossa santa, eterna e sublime separação. Somos dele, somos para ele. Então, esse versículo 16 fala dessa glória de uma sublime separação. Agora, vamos ao verso, de maneira bem rápida. Eles não são do mundo. E a próxima frase, como também eu não sou. Aqui nós precisamos de uma pergunta, respondida de novo no próprio Evangelho de João. Quanto do mundo há no coração de Jesus? Qual seria a nossa resposta? Usando o próprio Evangelho de João, teria que ser nada. O mundo no sentido, então, desse sistema, cosmos, não da humanidade, né? Deus amou o mundo e o Filho se entregou por toda a humanidade. Agora, quanto do mundo, como sistema caído, oposto a Deus, havia no coração do nosso Senhor Jesus? A resposta é nada. E onde nós temos essa expressão nesse Evangelho? Em João 14, o capítulo do Consolador, João 14, verso 30, nosso Senhor diz assim, aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Queridos irmãos, na vida do Senhor Jesus, o inimigo de Deus, o príncipe do mundo, ele está se referindo ao diabo, Satanás. Digamos que ele teria que passar fome. Na vida, no coração do nosso Senhor Jesus, na vida humana do nosso Senhor Jesus, o inimigo não tinha nenhum alimento, nada. Não tinha inveja, não tinha carne em ação em nenhum aspecto, não tinha egocentrismo, não tinha ciúmes, não tinha maus pensamentos, não tinha motivações impuras. Aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Bom, isso não nos admira, porque ele é o Verbo encarnado de Deus. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, quando nós escutamos esse homem no Santo dos Santos orando assim, isso nos impacta, porque agora ele está falando sobre nós. E está dizendo, eles não são do mundo. Mas não apenas eles não são do mundo, mas eles não são do mundo da mesma maneira que eu não sou. Irmãos, que coisa mais maravilhosa é essa? Nunca nós conseguiremos viver no mundo, nós que já fomos separados do mundo. Tente viver no mundo, não tente não, isso é só uma força de expressão. Tente viver no mundo e você vai ver o que vai acontecer. Para usar uma figura que também acho que já usei aqui com os irmãos, quando o Senhor Jesus nos chamou para si e nos separou com esse mar vermelho espiritual, ele colocou a chave de nossa vida no mundo, no esmeril, e lixou todos os dentes da chave. Porque antes nós éramos, nós, a chave e o mundo, a fechadura. Era um casal espetacular. Onde a chave entrava, abria todas as portas. Não é? Bastava o jeitinho e as portas se abriam. Caminhos de morte, um após outro. Quando nosso Senhor Jesus nos chamou, digamos assim, que ele nem pediu permissão para isso. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Então ele tomou essa chave e colocou no esmeril e limou todos os dentes. Todas as curvas. E agora pode tentar colocar a chave na fechadura. Você não vai abrir mais nenhuma porta. Se o sal se tornar insípido, para nada serve. Você vê? Esses somos nós. Ou nós avançamos a nossa vida com o Senhor e vivemos para a glória de Deus, o fardo pela glória de Deus, como nosso amado Senhor, ou não serviremos para nada. Nós, os que já fomos chamados pelo Senhor Jesus. Compreende, amado irmão? Então escute de novo esse versículo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não é maravilhoso, irmão? Quantas vezes nós lemos esse versículo e passamos tão rápido por essas palavras maravilhosas, não é? Então aí está. A glória de uma sublime separação. Então eu estava falando, e acabou que não completei, né? Sobre as duas águas. Quando eles passaram o Mar Vermelho, quando eles passaram o Jordão, em última análise, o Senhor orientou os líderes, Moisés lá, Josué aqui, a dizer para o povo o seguinte: o cordeiro foi morto lá no Egito antes de passarem o Mar Vermelho. E eles deveriam comer a carne e celebrar isso todos os anos. Você sabe muito bem. Então, é dito lá no livro de Êxodo: quando vossos filhos vos perguntarem o que é isso, o que, que eles diriam aos filhos? O Deus dos hebreus veio até nós quando nós estávamos em escravidão, debaixo dos exatores no Egito, e com mão forte nos tirou de lá, o sangue foi derramado. Por isso nós comemos a Páscoa e celebramos. Memória de uma sublime separação, definitiva, não mais Egito, para sempre. E o Jordão? Tirariam 12 pedras do fundo do leito do rio, não é? E colocariam na margem do rio e edificariam um altar. E outro altar dentro mesmo, no fundo do leito do rio. Um altar lá no fundo e um altar lá na margem, correspondentes. Poder da sua morte e o poder da sua ressurreição. E quando os filhos perguntarem que altar é esse, o que eles diriam? A mesma coisa. Eles peregrinaram no deserto por aqueles 40 anos e o Senhor então abriu aquele Jordão e os introduziu na terra da herança. Memórias de uma sublime separação. Duas vezes. Amados irmãos, quando nós nos reunimos para partir o pão, tantas memórias nós temos, santas. Será que essa faz parte delas? É uma delas. Todas as vezes que nós estivermos diante da mesa do Senhor, veja que memória sublime. A glória de uma santa e sublime separação. Diante do Senhor, nós podemos dizer: não somos do mundo como tu não és. Te pertencemos. Sublime separação. Então, esse é um fato. Com relação a nós, sim, há fraquezas, certamente. Mas as fraquezas não mudam o fato. O fato é que nós fomos sublimemente separados do mundo pelo nosso Senhor. E por que isso aconteceu? Porque esse foi um homem que viveu com o fardo pela glória de Deus. E para que o Deus do seu Pai fosse glorificado, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. Qual é essa obra? Por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Quando eu estava com eles, guardei-os e protegi-os e nenhum deles se perdeu. Você está vendo, irmão? Você está entendendo, irmão? Esse homem viveu com um único fardo, o fardo pela glória de Deus. E por isso nós estamos aqui, sublimemente separados e unidos e identificados com ele. Então está aí a glória de uma sublime separação. Vamos para o segundo também, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos lembrar que cada também desse fala de uma correspondência, não perca essa palavra. Correspondência entre Cristo e os discípulos, entre Cristo e a igreja. O que ele é, eles são. O que ele tem, eles têm. Aquela que é a posição dele, é a posição deles. Sublime correspondência. Então aí está a segunda. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se o verso 16 fala de uma sublime separação, o verso 18, guarde bem, fala de uma sublime missão. Missão. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amados irmãos, isso tem tantas implicações. Pessoais, familiares, mais ainda no que toca à vida de uma assembleia local. Para que somos nós? Para que é a nossa vida? Vida pessoal, vida conjugal, vida familiar, a vida de uma assembleia do Senhor, para que é? Aí está a resposta nesse verso 18. Vamos colocar assim. Nós temos vidas, famílias e assembleias missionárias. Missionárias. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Assim como tu, meu Pai, me enviaste ao mundo, também, veja a correspondência, eu os enviei ao mundo. O Senhor passa de uma sublime separação, no verso 16, para uma sublime missão. Agora, querido irmão, sem gastar muito tempo com isso, mas por favor, ore sobre isso diante do Senhor. Eu quero colocar com toda a ênfase, sua vida, assim como minha vida. Sua vida, sua família, assim como minha família. A assembleia na qual você congrega, assim como a assembleia na qual eu congrego. Não tem sentido algum, a não ser que cumpramos e preenchamos essa realidade espiritual. Eu os enviei ao mundo. Amados irmãos, a maior necessidade do mundo pode ser resumida numa palavra de 4 letras. Vida. Com relação a nós, nosso Senhor disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nós somos famílias missionárias. Nós somos assembleias missionárias. Porque o Senhor realizou sobre nós uma sublime separação, então Ele nos incluiu numa sublime missão. Como tu me enviaste, eu os enviei. Agora, irmão, vamos pensar sobre isso. Para que a palavra do Senhor seja apenas não compreendida, mas aplicada nos nossos corações. Nós temos respondido à sublime missão. Nós temos influenciado o mundo, ou o mundo tem nos influenciado. No ambiente universitário, no ambiente de trabalho, no ambiente relacional, essa sublime missão é realidade nos nossos corações. Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Missão sublime. Como essa missão pode ser cumprida? Nosso Senhor, como falamos, está a horas da cruz. Quando ele for à cruz, o primeiro elemento necessário para o suprimento dessa missão será oferecido. Gálatas 4 apresenta isso de uma maneira linda em termos de 2 envios. Para que essa missão seja cumprida. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o primeiro elemento que dá base para que cumpramos essa missão, o sangue precioso do nosso Senhor Jesus foi derramado. E nós fomos redimidos, comprados por Ele do mundo. Segundo, por mais santo que seja o primeiro, ele é totalmente dependente do segundo e não seria completo sem o segundo. O Espírito. Então, em Gálatas 4, Paulo vai continuar dizendo assim, e por que vós sois filhos? Deus enviou. Então, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Deus enviou o seu filho. E por que vós sois filhos? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Amados irmãos, não temos nenhuma falta de provisão. O sangue precioso já cravou um abismo entre nós e o mundo. O sangue precioso já nos separou para Deus. E agora o Espírito precioso habilita os nossos corações para o testemunho do nosso Senhor Jesus. Dois envios, sublime missão. Então, graças a Deus, porque nós somos esses que foram enviados. Que esse fato espiritual, amados irmãos, permeie o nosso coração em todas as esferas de nossos relacionamentos. Não se perca, irmão. Nunca deixe de defraudar a sua bandeira, quem você é, seja onde você estiver. Quanto mais rápido você fizer, melhor para você. Quanto mais tardio for esse defraudar da sua bandeira, mais você pode se contaminar, onde você está. Eu os enviei ao mundo. Terceiro elemento, no verso 21, nós temos o terceiro também, a terceira correspondência entre Cristo e a igreja. Igualmente preciosa. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Todos quem? Todos os que estavam ali com ele, que foram entregues ao cuidado dele. 11. Se nós excluirmos aí o filho da perdição, como ele chama, Judas. E mais, segundo o verso 20, todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Como nós falávamos, nós estamos vendo o verdadeiro sumo sacerdote orar, né? Não uma figura dele, não um Arão qualquer. Nós estamos vendo o sumo sacerdote, não apenas orar pelos 11. Nós o estamos ouvindo orar por nós. Todos aqueles que vierem a crer em mim, amados irmãos, nenhuma só palavra de oração do sumo sacerdote deixou não só de ser ouvida, mas de ser atendida e estabelecida nos céus diante de Deus, o Pai. É por isso que Hebreus 7,25 diz assim, ele pode salvar totalmente os que por ele Cristo, se chegam a Deus, porque ele, Cristo de novo, vive sempre para interceder por eles. Esse é o nosso Senhor. E nessa posição ele está. E desta posição ninguém o retirará. Amados irmãos, esse é o nosso intercessor. Agora então no verso 21, nós temos, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu sou em ti, então nós temos esse terceiro maravilhoso também. Também sejam eles em nós. Então acho que para entender esse versículo nos ajuda também algumas perguntas. A primeira é, como é o Pai no Filho e o Filho no Pai? Porque o Senhor partiu daí, não foi? Como és tu em mim? Como eu sou em ti? Também, a correspondência, sejam eles em nós. Não há outra palavra que podemos usar aqui, é só uma. Para responder essa pergunta, como é o Pai no Filho? A resposta é, pleno. Porque nele, no Filho, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses. E também aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como o Pai é no Filho? Pleno. Como o Filho é no Pai? Pleno. Então, irmãos, amados, o Senhor nesse verso 21 está usando esse também para falar sobre uma glória, sobre a glória de uma sublime comunhão. Então aí estão os três também. Sublime separação, verso 16. Sublime missão, verso 18. E finalmente, verso 21, sublime comunhão. Glória de uma separação, glória de uma missão, glória de uma comunhão. Amados irmãos, nós estamos completos. Não é por menos que Paulo diz em Colossenses 2:10 assim: nele sois ou estais aperfeiçoados. Uma tradução alternativa daquele verso seria: nele vós estais perfeitos, ou nele vós estais plenos, plenos. Porque nosso Senhor Jesus orou ao seu Pai, ainda em carne, poucas horas antes da cruz, com este foco. E você acha que ele não foi ouvido? Ou que a obra que ele realizou não incluiu isso que ele pediu? É claro que incluiu, porque ele vai dizer: está tudo consumado. Isso significa: Pai, como tu és em mim, Pai, como eu sou em ti, agora eles são em nós. Queridos irmãos, essa é nossa sublime posição. Fomos chamados para essa santa comunhão. Então esse é o terceiro também, a terceira correspondência. Eu em ti, tu em mim, eles em nós. Sublime comunhão. Agora, para concluirmos, no próprio capítulo, veja quão rico é esse capítulo. Quais foram as provisões que o Senhor nos enuncia nessa oração maravilhosa para que a separação, a missão e a comunhão sejam uma realidade sublime para nós? Ele realizou uma obra completa para que isso fosse verdade. Já fomos separados, já fomos comissionados, não é? E já estamos nessa santa comunhão. Agora, como viveremos na experiência e no testemunho dessas realidades? Que nós somos os separados, que nós somos os comissionados, que nós somos aqueles que vivem na comunhão. Então você vai ver que há aqui, da mesma maneira que há essas três glórias aí, você vai ver que há três provisões nessa oração enunciadas pelo Senhor. Muito maravilhosas. Vamos ver quais são. Versículo 6 está a primeira provisão. Manifestei, aqui está, o teu nome. Nome de quem? Do Pai. O Filho está orando ao Pai e dizendo: eu manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O que significa o nome do Pai? Que é então nossa primeira provisão. Irmãos, nome na Bíblia sempre tem a ver basicamente com duas coisas. Primeiro fala do caráter da pessoa. Por isso, por exemplo, oramos em nome do Senhor Jesus. Não é que haja uma mágica no nome, me permita essa expressão, não é? Pelo nome em si. O nome fala do caráter da pessoa. O nome da pessoa é o que a pessoa é. Porque nós falamos: sujou o nome da pessoa. Significa que aquilo afetou o caráter da pessoa, não é? Então, quando o Senhor diz: eu manifestei o teu nome, ele está dizendo assim: eles não deixaram de saber quem tu és, de te conhecer, de saber de onde vim, de saber para que eu vim, de saber quem és tu. Agora, eles, irmãos, souberam até um limite tão pequeno, não é? Tão pequeno. Pedro, nesse momento final, junto com o Senhor, andando com o Senhor há tanto tempo, ele nega o Senhor 3 vezes. E o Senhor disse: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Não foi suficiente para que Pedro tivesse mais luz sobre quem ele era, sobre essa sua coragem sem fundamento, né? Negou o Senhor porque não soube negar a si mesmo, não é verdade? Mas o Senhor diz: manifestei o teu nome. Tão limitado. Por quê? Porque o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade, que vos ensinará todas as coisas, ainda não tinha vindo. Agora, amados irmãos, nós vivemos, assim como eles também viveram, né? A partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, na concretização de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, aí está a primeira grande e maravilhosa provisão para nós. Queremos viver sublimemente separados? Queremos viver sublimemente comissionados? Queremos viver nessa sublime comunhão? O Senhor nos faz provisão. A primeira: manifesta a nós o nome do Pai. Amados irmãos, nós estamos conhecendo as glórias de Deus na face de Cristo. Quanto mais nós conhecemos nosso amado Senhor, mais nós conhecemos o nome do Pai. Queridos irmãos, não há nada que traga mais segurança, mais fundamento, mais alegria, mais descanso no nosso coração do que conhecer o nome do Pai. O Espírito Santo que habita em nós clama: Abba, Pai. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nunca oraríamos assim antes. Pai é o nome cristão de Deus. Qual que é o nome veterotestamentário de Deus, podemos dizer? Há muitos, você sabe, né? Há El, há Elohim, há Adonai, há vários. El Shaddai. Mas qual é o nome por excelência? O nome veterotestamentário de Deus é Yahvé. Mas nosso Senhor não ensinou os seus discípulos a orar assim. Vós orareis assim: Jeová nosso. Mas vós orareis assim: Pai nosso. Pai é o nome cristão de Deus. Ele não foi conhecido como Pai nos tempos do Velho Testamento. Só há três lugares na Bíblia onde essa abordagem de Deus como Pai é feita, e ainda assim é de modo geral. Como, por exemplo, no nome do Senhor em Isaías 9. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Usado sempre no sentido geral, não nesse sentido de paternidade específica. Compreendeu? A paternidade específica de Deus só foi revelada no Novo Testamento por meio de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Não é maravilhoso orar assim? Amados irmãos, essa é a primeira provisão. Eu manifestei o teu nome. Deixa-me fazer mais uma lembrança aqui. De novo, quando nós reunimos para partir o pão. Salmo 22:22 é citado em Hebreus 2. E o que está escrito lá no Salmo 22:22 é o seguinte: a meus irmãos declararei o teu nome. Aos meus irmãos declararei, manifestarei o teu nome. Em fazendo isso, esse é o ministério do nosso Senhor Jesus, essa é a obra do nosso Senhor Jesus entre nós, por excelência, manifestar o nome do seu Pai. Em fazendo isso, o versículo continua assim: e cantarei a ti, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Você vê a relação entre uma coisa e outra? O Senhor canta louvores ao seu Pai no meio da congregação, porque ele tem o privilégio, assim podemos dizer, como Deus homem, o Deus encarnado, de manifestar esse nome incognoscível, esse nome incompreensível, esse nome oculto dos séculos e das gerações. Mas agora não mais. Manifestei, meu Pai, teu nome entre os homens que me deste do mundo. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, porque a meus irmãos eu declararei o teu nome. Esse é o nosso maior privilégio, amados irmãos. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, ou cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então está aí a primeira provisão. Sabe, irmão, há muitos nomes que nos dividem. Nome de obras nos dividem, nome de ministérios nos dividem, nomes de instituições religiosas nos dividem, não é? Não é impressionante? Todos esses nomes nos dividem. Só há um nome que nos une. O nome do Pai, que conhecemos na pessoa do Filho. Manifestei teu nome. Quanto mais nós conhecemos o nome do Pai, mais nós poderemos viver como um. Esse é o segredo da unidade. Graças ao Senhor, porque essa obra ele tem feito entre nós. Mais um verso, a segunda provisão, já estamos concluindo. Verso 8. Olha essa provisão aqui. Nós temos no verso 6 a palavra manifestei teu nome, certo? No verso 8 nós temos: eu lhes tenho transmitido, é a mesma ideia, ou manifestado. Ali em cima, manifestei teu nome. Verso 6. Aqui no verso 8, transmitido as palavras que me deste. Segunda provisão. E que provisão? Para que vivamos a sublime separação, para que cumpramos a sublime missão, para que vivamos na sublime comunhão, nós temos mais essa provisão. Ele está dizendo, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E aqui, irmãos, nós gastaríamos muito tempo se fôssemos falar sobre isso, não é? O valor da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não se apegue à palavra do Senhor, amado irmão, especialmente aqueles que servem na palavra. Não se apegue à palavra do Senhor para preparar sermão. Não se apegue à palavra do Senhor para, de alguma maneira, você usá-la no serviço ao Senhor. Antes de usarmos a palavra do Senhor, ela tem que nos usar. Antes de que a palavra que sai dos nossos lábios penetre outros corações, tem que penetrar o nosso. Assim é a natureza da palavra de Deus. Então, olha a provisão que o Senhor está dando para nós. Eu lhes transmiti as palavras. Por isso, Paulo vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos irmãos, esse é nosso pão. Dele nós vivemos. Bendita provisão. Quanto mais da palavra do Senhor houver em nós, mais separação será evidenciada, mais a nossa missão será cumprida e mais a nossa comunhão será vivida com o Senhor e uns com os outros, mais da palavra viva do nosso Senhor Jesus habitando nos nossos corações. Então, terceira provisão, para concluirmos, está no verso 22. Veja que o termo é o mesmo, observe. Eu lhes tenho transmitido. Se ali então no verso 8 ele disse transmitido as palavras, aqui no verso 22 ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória. Terceira provisão. O nome de Deus, as palavras de Deus, a glória de Deus. Será que nós carecemos de mais provisão? Manifestei teu nome, transmiti tuas palavras e revelei a tua glória. Essas são as nossas provisões. Como nós falamos da mesma maneira com relação à palavra, é verdadeiro com relação à glória. Teríamos que gastar muito tempo aqui, gastaremos nas outras reuniões, né? Nosso tópico é esse, nosso tema maior. O fardo pela glória de Deus, o que isso significa? Quando Paulo escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4, ele diz assim, foi Deus que disse, de trevas, esses éramos nós. Paulo faz uma comparação entre nós e o Gênesis. Havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E disse Deus, então ele vai dizer em Coríntios, foi Deus que disse, haja luz. E houve luz. Assim foi conosco. Assim foi na nossa experiência. Para quê? E ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Para quê? Para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para isso nós fomos chamados. Essa é a nossa sublime ocupação. Queridos irmãos, me permito aqui um parênteses muito rápido. Nós tínhamos há 8, 10 anos para trás uma carência absoluta de, por exemplo, livros cristãos de peso que nos ajudassem na contemplação da glória da humanidade do nosso Senhor Jesus. Basicamente não tínhamos nada, tinha uma coisinha ou outra ali, aqui ou ali. Hoje, nós temos pelo menos 3 obras. Eu vou citá-las aqui para os irmãos, que você deveria se debruçar sobre elas. Primeiro que elas são deliciosas de serem lidas, a primeira coisa. A segunda coisa é que você vai se derramar diante do Senhor lendo essas obras. A terceira coisa é que você vai ser compungido pelo Senhor ao ler essas obras, porque elas estão carregadas da palavra de Deus. Não são apenas livros para instruir a tua cabeça. E todas elas falam Disso que nós citamos em 2 Coríntios 4, 6. A iluminação do conhecimento da glória de Deus, mas na face de Cristo. A humanidade gloriosa do nosso Senhor Jesus. O que Ele é como homem, como Deus homem, particularmente como homem. A primeira obra, talvez essa você conheça. A Vida do Senhor Jesus, de Stephen Kong. Editado pelos nossos queridos irmãos da edição Edições Tesouro Aberto. A Vida do Senhor Jesus, Stephen Kong. A segunda obra, editada pelos nossos irmãos de Londrina, se chama O Incomparável Cristo, de Oswald Sanders. Uma obra maravilhosa, é um clássico cristão. E uma terceira obra, que se chama Cristo Jesus Homem. É um livro muito especial, porque ele vai nos introduzir em meditações sobre a humanidade de Cristo. E o autor se chama Bruce Ware. Se eu não me engano, é a editora Fiel, para facilitar a sua busca. Cristo Jesus, homem. A Vida do Senhor Jesus, o Incomparável Cristo e Cristo Jesus, homem. Não deixe de meditar. Não apenas ler, estudar, isso também. Mas meditar nessas obras aos pés do Senhor. O conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, concluindo esse verso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. E repetindo o verso que já lemos, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste, novamente, para que vejam a minha glória. Você está vendo a provisão da glória? Não apenas o nome do Pai, as palavras do Pai, mas a glória do Pai no Filho. Para que vejam minha glória. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, você já pensou por que, que o nosso Senhor Jesus designa essa glória aí, nesse versículo? Há muitos outros aspectos dessa glória. Mas nesse versículo, essa glória está ligada à glória do amor do Pai pelo Filho. Você viu aí? Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, neste versículo, o Senhor está enfatizando que essa glória, sobretudo, é a glória do amor eterno, santo, único, que o Pai eterno tem pelo Filho eterno. Por causa disso, aquele versículo de João 3,16 tem tanto significado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque, na verdade, de tal maneira Ele ama é o seu Filho. Como nós vemos aí nesse verso. Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. A implicação e a conclusão é a seguinte. Quanto mais nós conhecermos da glória de Deus na face de Cristo, mais nós seremos introduzidos nessa glória do amor de Deus. Porque, sobretudo, essa glória é a glória do amor de Deus, do Pai pelo Filho. Agora, amado irmão, pergunte para você mesmo, que tipo de testemunho nós cristãos podemos dar afora isso que acabamos de dizer? Nosso Senhor chegou a dizer assim, amai-vos uns aos outros, e é nisto que conhecerão todos que sois os meus discípulos. Não é, oh, vocês são ortodoxos, vocês têm a melhor teologia, vocês são disciplinados, vocês são comprometidos, seja lá o que for, vocês são carismáticos. Nada disso. Nisto conhecerão todos que sois meus, se tiverdes amor uns para com os outros. Glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, esta é uma boa pergunta. Na sua frequência às reuniões, no seu estudo da palavra, no partir do pão, nas orações, você tem sido introduzido no amor de Deus? Ou você tem sido introduzido só na Bíblia, quem sabe? Só na teologia? Só na vida eclesiástica? Glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Benditas provisões que o Senhor nos concedeu. Senhor, então, permitir, amanhã seguimos com esse mesmo tópico e vamos buscar a direção do Senhor para onde vamos. Pode ser que vamos um pouco sobre a vida de Paulo. como esse homem, como nós, viveu, experimentou esse fardo pela glória de Deus e o que isso significou na vida dele. O Senhor continue falando, queridos irmãos, ao nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, suas palavras são tão deficientes, tão limitadas para expressar o significado do que nosso coração sente, ou vive, ou experimenta, quando nós meditamos nessas verdades. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos introduziu no amor do Teu Pai. Teu Pai era unicamente Teu, mas agora Teu Pai é nosso Pai. O amor do Teu Pai era só para Ti, mas agora também Ele é para nós. As palavras do Teu Pai eram só Tuas, mas agora também são nossas. A glória de Teu Pai também era só Tua, mas agora também é nossa. Obrigado, Senhor, por essas sublimes provisões. Obrigado por essa separação. Obrigado por essa missão. Obrigado por essa comunhão. Abre os nossos olhos, Senhor, para que não vivamos aquém dessa Tua intercessão. Nós sabemos do clamor, dos gemidos do Teu coração ao orar ao Teu Pai, ao rogar por aqueles que são Teus. Ajuda-nos, Senhor, a entrar na experiência dessas palavras tão altas, tão santas, mas também tão nossas. Senhor, te pedimos que o Senhor venha a nós na condição e no estado que nós estamos, mas para nos elevar ao estado e à condição que o Senhor tem. Venha ao nosso encontro, sim, e eleva-nos a Ti, Senhor. Muito obrigado por Tua compaixão, muito obrigado por Tua perseverança fiel, muito obrigado porque o Senhor nunca desistirá de nós. Obrigado, Senhor, continua confrontando-nos com Tua palavra, com Tua santidade, com Tua beleza inigualável. Te pedimos, Senhor, que tenhamos corações verdadeiramente vencidos por Ti. Te pedimos que o Senhor nos derrote, nossa vida egocêntrica, nossos pensamentos pequenos, alvos diminutos. Derrota-nos, Senhor, vence-nos com Tua glória, com Teu amor. Nós queremos nos derramar inteiramente por Ti, porque Tu és digno. Dá-nos o mesmo fardo por Tua glória, Senhor, que Teu Filho teve, que Teus santos tiveram. Assim te rogamos, certos de que este é desejo do Teu coração, antes de ser desejo do nosso. Louvamos-te, Senhor, muito agradecidos, em Teu precioso nome. Amém.